Ora, sejam bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa da Rádio Observador, que por estes dias tem quatro estúdios montados à distância. Estamos aqui todos reunidos como uma grande família que não se vê há muito tempo. Maria Ramos Silva, olá.
Olá.
Bruno Vieira Amaral, como estás?
Olá, tudo bem?
Tudo bem. E Pedro Buxerim Mendes?
Viva, como estás?
Eu estou ótimo, Pedro. Está tudo bem, muito obrigado.
Boa.
Esta semana vamos falar de humor em tempos de pandemia, a ver se isto tem alguma graça ou se não tem graça nenhuma. Mas antes vamos à boa dica. Ora, e se bem se lembram, se não se lembram, nós vamos fazer questão de vos lembrar. Há poucos dias a Rainha Isabel II fez um discurso à nação, momento raro, acontece muito poucas vezes, e desta vez foi motivado pelas consequências da pandemia de Covid-19 no Reino Unido. As palavras da Rainha foram seguidas com atenção por milhões em todo o mundo, e neste discurso escutámos frases tão galvanizantes como esta: nós vamos ver-nos de novo. Maria, vamos começar por ti. Dizias-me há poucos dias que ver a rainha a fazer este discurso te pareceu quase como um prolongamento da série The Crown, que curiosamente acabaste de ver há pouco tempo.
É verdade, sim. Eu diria que sim, nós vivemos tempos um bocadinho excepcionais, um bocadinho muito excepcionais, não é? De repente parece que estamos não no The Crown, mas dentro de um livro do Saramago, ou que o Saramago podia ter escrito, só que é a vida real e de facto está a acontecer-nos. E o The Crown, de alguma maneira, acho que ajudou para alimentar essa dupla forma como nós nos relacionamos com a família real, não é? Em particular a britânica, que é, por um lado, ocuparem sempre uma posição um bocadinho acima de nós, quase celestial, ou mesmo estratosférica, não é? Assim, meio inalcançável. E, por outro, de uma grande proximidade, como se fossem, de facto, pessoas que nós queremos que partilhem algo connosco, que têm facilidade em dirigir-se aos seus súbditos, e, portanto, que nós, de alguma forma, também fazemos parte daquela vida. E é extraordinário que, numa altura de grande incerteza, não é, em que nós vivemos permanentemente rodeados de pareceres técnicos e científicos, e é natural que assim seja, há uma série de dúvidas que persistem. Eu, por exemplo, eu acho que nós vamos chegar ao final deste surto e se calhar vamos continuar sem saber se afinal devíamos ter usado máscara ou não devíamos ter usado máscara, se o pico foi em maio ou ao final vai ser em abril ou já foi em março. Quer dizer, e no meio disto tudo, eu acho que mais do que esperança, o que nos faltava e nos falta às vezes é um pouco de certeza. E o discurso da Isabel II tem isso, porque parecendo o discurso que podia ser feito pela nossa avó, não é? Uma senhora quase com 94 anos, num palácio, enfim, com uma série de referências que nos parecem um pouco anacrónicas, datadas, mas na verdade tem uma solenidade e uma dignidade de Estado, não é? Muito senatorial. E que transmite uma autoridade, por um lado, porque é uma senhora que viveu boa parte do século XX e, portanto, seguramente já passou por coisas tão más ou piores, e por outro, porque não foi para ali com paninhos quentes dizer-nos isto vai ficar tudo bem. Não, a rainha fez questão de nos dizer que isto não está tudo bem. Foi muito pragmática, não é? Com uma grande lucidez diz-nos: há pessoas que vão passar por processos de luto, há pessoas que vão passar e já estão a passar por dificuldades financeiras, mas. E aí que entra aquela nota de certeza que ela nos dá, que de facto parece muito simples, mas faz toda a diferença nesta altura e é muito galvanizante de facto para quem a ouve. Nós vamos voltar a encontrar-nos. E mais cedo ou mais tarde, essa é de facto a única certeza com que nós podemos guiar nesta altura, não é? No meio de tanta incerteza. Portanto, sim, parece que tu acabando de veres o The Crown, não é? Que é uma série fabulosa, é quase como se a ficção de alguma forma estivesse a guionar depois, por sua vez, a realidade. Que também ela parece uma ficção e não deixa de ser extraordinário que entre mesmo uma série de almas republicanas esta figura de monarca se destaque e nos tenha feito estar muitos de nós no domingo a seguir as suas palavras que são de facto de conforto e que são ali uma fortaleza, não é, no meio disto tudo.
O que também não deixa de ser extraordinário é que o Pedro fez questão de realçar o tom verde da roupa que Isabel II tinha vestida. Pedro, tu sentiste galvanizado?
Eu vi, eu fiz questão de ver em direto o discurso da Rainha e depois fiquei a assistir aos comentários nas televisões inglesas. Eu tenho uma enorme admiração pelo povo britânico. Enfim, há pessoas que gostam de farturas, há pessoas que gostam de outras coisas.
Tu gostas,
ou seja,
de
não há. Há aqui uma componente emocional, portanto, não são todos argumentos racionais para eu ter esta admiração pelo povo britânico e pela cultura inglesa e britânica, obviamente. E as palavras da rainha, demorou menos do que 5 minutos, não é?
Uhum.
O seu discurso, mais do que o discurso, é uma locução, não é?
É um broadcast, não é? Que foi tudo exato.
Qualquer coisa que ela diz, não é? E a rainha usa aquelas cores vivas para se distinguir nas multidões, ou seja, respeitando o tempo de espera, imagina, uma inauguração num hospital e tu estás lá 6 ou 7 horas para a ver, a rainha há muito tempo que usa fatos com cores garridas para que possas ver ao longe que é ela, e que é ela que se distingue da multidão, portanto não usa os habituais cinzentos, ou os escuros, ou pretos, ou o que for, usa cores vivas. E o verde é o símbolo da esperança, como sabemos. A rainha, eu acho que está sempre impecavelmente vestida, como uma rainha deve estar, ou pelo menos como a rainha Isabel II deve estar. Acredito que quando ela morrer, e que, enfim, não deve faltar muito, assistiremos a uma enorme comoção por todo o mundo, porque ela é filha de um tempo e simboliza um tempo de uma certa normalidade e de uma certa consistência daquilo que nós achamos que devem ser as coisas, todos nós achamos, não é? Nenhum de nós consegue viver em permanente turbilhão o tempo todo e, portanto, nós precisamos deste tipo de referente, e acredito que a rainha cumpre um papel importante, e é esse o papel importante. Ela não é, como personagem, e nós podemos perceber isso no The Crown, muito afetuosa, não é? Nem sequer é muito afetiva. Aliás, viu-se o erro tremendo que cometeu na questão da princesa Diana, não é? Não conseguiu ler as emoções do povo, do seu povo, e de facto, no caso das monarquias, temos que falar em povo e monarca, gostando ou não, embora obviamente a Inglaterra seja uma monarquia constitucional e a mais antiga democracia do mundo, e a mais sólida, quanto a mim. A rainha não é, dizia, muito afetuosa, mas eu acho que ela conseguiu ser, neste discurso, que o Piers Morgan considerou o momento alto do seu reinado, que leva 68 anos, ela conseguiu que os ingleses e a Commonwealth, de certa forma, entrassem on track, não é? Portanto, fossem para... conseguissem agarrar esta questão da pandemia como uma grande oportunidade. E depois, como estas coisas são interessantes, uma hora depois o primeiro-ministro inglês ia para os cuidados intensivos, enfim, entretanto parece que está melhor, e portanto muita coisa aconteceu na Inglaterra naquelas horas, e horas antes do comunicado da rainha, um outro líder trabalhista tinha substituído o inqualificável Jeremy Corbyn, e começou logo por dizer, em vez de se pôr com tibiezas, começou logo por pedir desculpa à comunidade judaica, pelos comentários aberrantes que Corbyn tinha feito. E, portanto, como que a Inglaterra assumiu uma certa normalidade, o seu monarca está presente, há um líder da oposição e há um primeiro-ministro que, apesar de estar internado nos cuidados intensivos, os ingleses confiam que os tirará deste momento difícil. Como tirou, enfim, a comparação é evidente, ou pelo menos tem sido evocada, da questão da Segunda Guerra Mundial.
Bruno, parece, quer dizer, é um facto, republicanos de países muito diferentes escutaram as palavras da Rainha de Inglaterra como se fosse uma espécie de monarca de estimação de quem não tem rei nem rainha. Foi assim contigo ou não, por isso, não chegaste assim tão longe?
Acho que é um pouco a relação que todos nós temos com... sobretudo com a Isabel II, não é? No caso, talvez também tenhamos alguma proximidade com a família real espanhola, proximidade desde logo geográfica, mas há uma afinidade cultural que tem que ver também com a cultura pop, com a família real britânica e com a figura de Isabel II. E é prova também que dentro do peito dos republicanos também bate um coração azul, não é? Porque todos nós temos um bocadinho de nostalgia desse tempo, dos reis e das rainhas, porque significam permanência, não é? São aquilo que se mantém, não é? Que no fundo dá alguma tranquilidade. Eu achei muito interessante, desde logo, a forma, como salientaram a Maria e o Pedro, a forma impecável da apresentação de Isabel II. Nós aqui há umas semanas estávamos a discutir aquela questão do nosso presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, ter feito uma aparição, acho que é mesmo esse o termo, uma aparição de, assim, uma espécie de bunker, e houve muitas pessoas que disseram: não, mas isso não interessa, a qualidade da imagem, as pessoas estão-se a preocupar com a qualidade da imagem, esquecendo que o poder manifesta-se e apresenta-se e reforça-se através da imagem. O poder é simbólico também, não é? Ou até sobretudo simbólico, no caso da rainha é muito simbólico, não é? Ela não é ela que decide os destinos do país, portanto a forma como se apresenta é fundamental para que a mensagem passe, não é? E basta vermos a diferença, que não é de todo favorável ao nosso presidente, a diferença de impacto que tem, uhum, uma mensagem e outra, porque estamos neste domínio do simbólico. Tudo aquilo emana esperança, como disse também o Pedro, confiança, estabilidade, tudo reforça esta ideia de que, de facto, a situação é difícil, mas vamos ultrapassar, o mundo não vai acabar. E estamos a falar de uma pessoa, e isto é também outra curiosidade, nós às vezes esquecemos, estamos a falar de uma pessoa que pertence ao grupo de altíssimo risco, a rainha tem 94 anos, não é? E ver aquela senhora que está dentro de um grupo de alto risco, a falar com aquela serenidade, com aquela tranquilidade, com aquela confiança, independentemente depois de todas as leituras políticas que se possa fazer, de facto passa essa confiança aos seus súbditos, não é? E essa é a intenção também da rainha. É uma grande vantagem das monarquias. As monarquias, não, quanto a mim, têm algumas desvantagens, sim, mas também tem grandes vantagens, não é? Basta ver os países europeus onde existem monarquias, não estamos a falar de países subdesenvolvidos, não é? Tem vantagens, e uma destas vantagens é este sentimento de comunidade e também de permanência, de vamos voltar a encontrar-nos. Estamos numa situação difícil, mas está cá a vossa rainha para dizer: calma, pessoal, já passámos por coisas muito piores, isto não é fácil, mas vamos dar a volta.
Muito bem. Deixa-me só acrescentar isto. Depois nós tivemos na mesma altura o general Ramalhantes, o ex-presidente da República, com um tom completamente diferente do que tem tido o nosso atual presidente, cuja presidência, enfim, garrida, parece ter conquistado o jornalismo, pelo menos nos últimos anos, ou pelo menos até esta parte da pandemia. Os jornalistas portugueses, mais do que jornalistas, são fãs do estilo do Presidente da República, que eu acho de facto uma coisa extraordinária, e espero que algum cronista da Nação o verta para texto, para que os estudiosos se possam debruçar sobre esse tema daqui por umas décadas. E vemos, como o Bruno diz, e bem, que é nos momentos-chave, que este é um momento-chave, o momento da pandemia, que nós vemos a qualidade e a necessidade de lideranças institucionais, e a palavra institucional normalmente tem uma carga, se não negativa, pelo menos cinzenta, mas é nestas alturas que nós precisamos de saber que podemos contar com quem lidera os destinos do povo, da nação, seja do país, chamemos-lhe o que quiser, do governo, da presidência, do que for. E quer dizer, é comparado, como diria outro.
Muito bem, rapidamente, antes do intervalo, vamos às sugestões da semana com o post-it. Maria, vamos lá fazer isto em modo expresso. Tens uma sugestão... Aliás, esta semana é tudo sugestões fantásticas. Vamos começar pela tua, não vou dizer nada. Bora.
Então, para variar um bocadinho do Facebook, ou talvez refrear essa tendência que nós temos para despejar, nós, enfim, utilizadores do Facebook no geral, eventualmente despejar muita informação excessiva do nosso dia-a-dia nas redes, podemos sempre retomar um velho hábito que entretanto ressurgiu porque os objetos voltaram a ser muito cuidados e com um toque moderno, que é o dos notebooks, não é? No fundo, os cadernos e os diários que hoje são concebidos e que vão buscar uma certa tradição, mas enfim, com um toque moderno, com um design totalmente atualizado. Há uma marca portuguesa que é a Mishmash, do Porto, salvo erro, que está presente numa série de museus pelo mundo fora, como por exemplo o Museu do Design em Londres, e esta semana, nem de propósito, porque está que às vezes parece estar tudo ligado, chegaram ao Whitney Museum em Nova York. E curiosamente, uma das obras que eles têm lá, um dos artigos, são os caderninhos da coleção Ledger, que era usada, não são totalmente iguais, mas são inspirados nos cadernos que eram usados pelo Edward Hopper. E é muito engraçado porque nós, nos tempos mais recentes, com esta história toda da pandemia, muita gente já se lembrou que parece que estamos a viver num quadro do Hopper. Portanto, aqueles óleos e aquelas aguarelas que nos mostram aquelas figuras solitárias e contemplativas à janela, isoladas, no fundo parece que estamos a viver um pouco isso. Portanto, aqui uma dupla sugestão: por um lado, retomar este hábito do mais diarístico e rever, enfim, algumas obras do Hopper para ver se de facto bate certo ou não com estes dias.
Pedro, siga.
Tu querias que eu falasse do John Krasinski, não é?
Exatamente.
O John Krasinski, que é um ator do The Office e também tem uma série na Amazon que ninguém viu, eu vi, não é má, chamada Jack Ryan, claro. Já tem duas temporadas. Não é má, uma série de ação. E ele fez um boletim no YouTube sobre boas notícias na pandemia. Enfim, coisas boas que acontecem durante estes tempos. E de facto, estas estrelas americanas, e ele não é sequer um apresentador, nós às vezes usamos, não sei o quê, hollywoodesco, como se fosse algo pejorativo, como se fosse uma espécie de vácuo em que eles não têm nada na cabeça, mas estas estrelas americanas, de facto, têm muito talento e muito engenho em fazer coisas e demonstram um grande sentido de oportunidade. Eu acho que as pessoas deviam ver, ou pelo menos respeitar esta coisa do John Krasinski. Num dos episódios, o segundo, creio eu, ele fala com uma miúda por Zoom ou por Skype, como agora toda a gente parece fazer, e a miúda era para ter ido ver um musical e não pôde ir por causa da quarentena, e então o Krasinski consegue que todo o elenco do musical Hamilton, incluindo o Lin-Manuel Miranda, cante para a miúda ali em direto, e é uma coisa, de facto, extraordinária. Como é que estes americanos de facto conseguem estas coisas? John Krasinski.
Bruno, tu tens que ser rápido, desculpa.
Sim senhor, vou tentar ser rápido, vou falar do surto de padeiros a nível mundial e em particular no meu Facebook. Eu contra mim falo, porque eu também já fiz pão em casa, não me orgulho disso, mas já fiz, é um facto. E era até bastante simples, porque era uma farinha que não precisa de fermento, nem de massa-mãe, nem nada. Quer dizer, é uma coisa muito, dentro do doméstico, é uma coisa muito industrial. E também os gráficos. Os gráficos. Toda a gente começou a fazer gráficos, não é? Eu percebo, o pão, fazer pão e fazer gráficos, acalma-nos. É como pintar mandalas. Aquilo tem um efeito relaxante nestes tempos e eu acho que faz falta. Mas eu leio alguns amigos que todos os dias partilham gráficos e eu não percebi onde é que eles querem chegar, não se percebe que análise é que estão a fazer ou a que descoberta é que eles vão fazer, não há ali nada que diga, ok, estamos a caminhar para aqui, não se percebe nada, pronto. Talvez não seja esse o objetivo, como eu disse, mas se tiver esse efeito relaxante e tranquilizante, é melhor do que se estarem a mandar xanax pela goela abaixo. Em relação ao pão, devo dizer que, e numa nota um bocadinho mais séria, porque há quem faça isto a sério, recomendo que tentem seguir de alguma forma o Ricardo Dias Fellner, que já falámos dele no programa e o Pedro até queria falar dele novamente por causa do livro O Homem que Comia Quase Tudo, não é? Assim que se chama o livro?
Sim, acho tudo, acho eu, sim.
E ele tem uma receita de pão que é fantástica e dá muito trabalho e não é esse pão fácil que eu faço. Portanto, se quiserem uma boa receita, sigam o Ricardo Dias Fellner, que vão aprender a fazer pão como deve ser.
Muito bem, vamos então para o intervalo fazer uma torradinha e voltamos já a seguir. Até já. Estamos de volta para a segunda parte do pop-up. Lá mais para a frente vamos recordar uma série de televisão que fez história e que pelos vistos continua a fazer, mas antes vamos ao humor no meio do vírus no Pop de Arroz. Bruno, vamos lá então começar isto rapidamente. Podemos fazer humor com a Covid-19? É muito cedo, não é? Quando é que será a boa altura?
Não, podemos fazer um humor com tudo e a qualquer momento. Depende sempre da abordagem que fazes, porque não tens que necessariamente estar a fazer piadas sobre pessoas que estão a morrer, ou sobre ventiladores, ou fazer jogos de palavras sobre falta de ar, ou qualquer coisa que seja de mau gosto, mas mesmo assim, bem, enfim, acho que qualquer pessoa pode aventurar-se nisso, não vejo... que tenha que se estabelecer algum limite temporal para se fazer humor. E as abordagens possíveis são muitas, são múltiplas. Por exemplo, podes pegar na reação das autoridades, quase em todo o mundo, que seguiu um padrão quase tão previsível como o de propagação do vírus, foi de início desvalorizar esta doença, o coronavírus. Depois começar a dizer, bem, vamos ter uns casos, mas está tudo sob controle. Depois já temos alguns casos, mas vamos evitar a transmissão comunitária. Depois já temos transmissão comunitária e de repente está um caos em todo lado. E tu podes fazer humor com isso, não só com aquelas figuras do costume, o Donald Trump, o Bolsonaro, que disse coisas que já são humor, ainda que involuntário, queira-me parecer que será involuntário, mas muitas figuras que foram falando ao longo deste tempo, podes pegar nisso e fazer humor. Eu lembro que, creio que foi há duas semanas, numa entrevista do nosso ministro da Economia, o Pedro Siza Vieira, em que ele dizia que os apoios às empresas são uma espécie de ventiladores para as empresas e que estamos a dar oxigênio às empresas.
E tu achaste graça?
E eu achei que foi um grande momento de humor involuntário, um ministro que não tem a sensibilidade de perceber que não se usa esse tipo de analogias quando estão pessoas a morrer com falta de ar, achei graça, não é? Acho que foi dos momentos mais conseguidos ao nível do humor, ainda que lá está, mais uma vez, involuntário.
Pedro, não sei se tens achado graça a alguma coisa em particular, ou a várias coisas no geral, mas... O que é que o humor pode fazer por nós numa situação como estas, a não ser, quer dizer, a não ser servir como uma espécie de remédio caseiro de efeito rápido? Não que isso não seja importante, mas é essa a principal função, certo? Não muito mais do que isso.
Olha, eu sou um grande fã da Joana Marques, mesmo grande fã, acho que ela é excepcional, acho que ainda iremos ouvir falar muito da Joana no futuro, e ela faz uma rubrica na Rádio Renascença, onde ela tem, de alguma forma, feito humor com alguns dos protagonistas da pandemia, e eu aconselho vivamente, porque eu acho que ela capta bem e de uma forma muito elegante alguns aspectos colaterais, digamos assim, de algumas pessoas que levam isto muito a sério. Os meus colegas da informação da SIC, por exemplo, que eu acho que cumprem um papel francamente importante, mas obviamente algum do dramatismo verte humor para quem o consegue olhar dessa forma, nessa medida que eu aconselho que ouçam a Joana Marques. E esta questão do é possível fazer humor com as situações, A resposta é evidente que sim, é possível fazer humor com tudo, deve ser possível fazer humor com tudo, devemos ser livres de nos podermos exprimir da forma que entendemos. Agora, é possível é não ter graça no humor. Eu várias vezes já disse isso, e até tendo em conta as funções que ocupo, ou que já ocupei, que é, as coisas não têm que ter graça, porque, enfim, eu posso ter uma série de humor num canal de televisão que escolhi, decidi pagar e etc., e posso não achar graça nenhuma àquela série, mas o importante é que essa série exista, possa existir, ou que essa manifestação, ou que esse humorista, ou que os humoristas possam fazer aquilo que entendem, pronto, depois se tu achas graça ou não, é outra questão. Eu aqui na pandemia não tenho visto grandes rasgos. As piadas seguem fluxos, piadas consistentes, não é? É uma das vagas. Mas não tenho achado muita inspiração, até porque parece haver uma contenção, com a qual eu estou razoavelmente de acordo, em não estar a rebentar com os políticos, não é? Que neste momento dirigem os destinos dos países.
Se fizéssemos um gráfico com a evolução do humor sobre a pandemia, ele estaria muito achatado, não é?
Sim, sim. Assim. Ninguém vai arrebentar com o Costa agora ou com o Marcelo e pronto, ainda por cima temos o Bolsonaro e o Trump como escape sempre, não é? Que é o que parece ser sempre.
Pedro, tem piada aquela do Bolsonaro, ele a dizer que o brasileiro pode andar do esgoto, não apanha nada, quer dizer, é de gênio, desculpa.
Isto é uma coisa horrível, mas eu acho que é ao Bolsonaro, eu acho que é horrível estar a dizer isto, coitados dos brasileiros, mas eu acho imensa graça.
E ele pois é, coitados dos brasileiros, mas a verdade é que ele diz coisas que são quase impossíveis. É como se tivesse o Homer Simpson
à frente.
E por um lado ia ficar um pouco triste se ele de repente saísse de cena.
Não. Aí pronto, um bocadinho.
Eu não ficaria, claro, porque acho que os brasileiros ficariam melhor servidos, mas ele tem graça, obviamente tem voluntade, aquela do resfriadozinho é ótima também. O brasileiro é forte, não é? Que ele dizia,
eu sou assim, atlético!
Sim, sou atleta. É trágico para os brasileiros, mas tem graça.
Para eles é trágico, mas quer dizer...
Tem graça.
Maria, pegando aqui no que o Pedro estava a falar, também nesta altura e sobre este assunto, achas que os políticos são sempre... Vamos imaginar que não havia esta contenção, porque nós estávamos todos a tentar estar o mais juntos possíveis nesta luta. Os políticos são sempre o alvo preferencial, põem-se a jeito, e há quem se continua a pôr a jeito no meio disto tudo.
Sim, mas eu penso que nem é preciso pôr-se a jeito. Olha, dou-te o exemplo da própria... Não, a própria Rainha da Inglaterra, de quem nós falámos há pouco, imediatamente depois do seu discurso, houve imensas pessoas na internet, ou pelo menos algumas, que resolveram aproveitar aquele verde croma do seu vestido para fazer uma série de montagens a brincar com aquilo. Portanto, a Rainha tanto aparecia com o Drake em cima dela, como com imagens do vírus, e portanto é uma figura respeitadíssima, não é? Não é propriamente um Bolsonaro... Portanto, isto para mostrar que, de facto, não há limites desde que as coisas possam ser feitas com bom gosto e com a tal graça, não é?
As coisas podem ter mau gosto e podem não ter graça.
Isso claro, é claro, claro. Claro, nós podemos é achar ou não, não é? Nós podemos achar graça ou não, isso depois está da nossa bola.
Mas aqui entre nós, mesmo sem esse, mesmo com mau gosto, ou com um possível mau gosto ou não tendo graça, não tem acontecido...
Nada especial, não é?
Nada especial, não é?
Exemplo, é verdade, é.
Não, acho que tem havido uma certa contenção, sim. Alguém dizia, eu acho que é num artigo, se houver na Atlântica, semana passada, em que alguém dizia que, de facto, o humor nesta altura era não só desejável como quase necessário, por uma questão quase de nós reassumirmos um certo controle da situação. Porque, de facto, é extraordinário como nós, no espaço de segundos, minutos, estamos entre os tais gráficos de que o Bruno falava, não é? E a analisar curvas... como se fôssemos especialistas naquilo que não somos.
Enquanto fazemos pão.
Enquanto fazemos pão. Não, e não é só isso. E no instante a seguir estamos a ver uma série de memes na internet a gozar com A, B, C ou D e com a piada X e Y. Portanto, estamos ao mesmo tempo a ver mortes e infectados e no outro a rir-nos com coisas que são de facto, que têm ali um fundo risível, não é?
Mas há aqui uma dimensão, desculpa interromper, há aqui uma dimensão, eu noutro registro escrevi sobre isso, que é... o vírus não é visível, não é? E não deixa marcas visíveis, as pessoas não ficam com chagas ou com... Por um lado, ainda bem, claro. E depois a questão da máscara a tapar o rosto tapa a expressão facial, não é? O que também não, não... Enfim, o humor ainda não conseguiu furar as máscaras, digamos assim, completamente. O facto da pandemia nos obrigar a ficar em casa... ser mais ou menos invisível os sintomas, não é? Nós só vemos ao longe, e felizmente, porque as pessoas têm direito à sua privacidade, só vemos de vez em quando ao longe os doentes deitados, e quer dizer, não dá vontade de rir ver uma pessoa naquela aflição. Os médicos sempre com batas e com máscaras e enluvados, torna-se difícil, não tendo esses recursos visuais, suponho que se torne difícil para os humoristas fazerem o seu trabalho.
Bruno, a ausência de mais humor sobre este tema, a ausência de mais piadas sobre isto, se calhar torna a questão mais dramática, ou deixa a ficar num tom mais dramático, e se calhar não é isso que precisamos para tentar não deixar de levar isto a sério, como há aquela questão, não é? Quando começam a falar do pico, já atingimos o pico, não atingimos, se calhar que já foi, e entretanto as pessoas ficam embaralhadas e começam a sair à rua. E se calhar... Se tivéssemos mais humor, corríamos mais esse risco, ou seja, de banalizar a questão e fazer com que as pessoas se preocupassem menos?
Sim, acho que algumas pessoas têm medo do karma, não é? Eu tenho lido muitos comentários sobre o karma, que está a cair o karma, sobre o karma e a trindade, sobre não sei quem, sobre o Boris Johnson, sobre alguém que disse alguma coisa há uns meses e agora... E então, acho que também isso está a refriar um bocadinho os humoristas, não é? nunca sabem, quer dizer, nunca fiando, não é?
Okay,
está toda a gente com medo que isto venha bater à porta e, quer dizer, hoje fazer piadas. Bem, ninguém vai desvalorizar neste momento, ninguém se atreve a desvalorizar isto, não é? Já não dá. E pode haver algum receio, porque eu lembro-me que, interrompendo aqui o raciocínio, eu lembro-me que em 1985, 86, faziam-se piadas, havia pessoa a fazer piadas nos Estados Unidos, cómicos famosos como o Bob Hope, sobre a SIDA, não é? E as pessoas a rirem-se daquilo, porque, bem, era uma coisa que acontecia de facto aos outros. Neste caso... Ninguém está muito disponível para fazer piadas sobre o vírus em si, sobre a doença em si, porque já se percebeu que isto pode chegar a todos, não é? Eu devo dizer que há uma das grandes vantagens, e eu li isto no Facebook de alguém, uma das grandes vantagens desta pandemia é que finalmente os médicos e enfermeiros, enfermeiras e médicas vão poder passar a fazer sexo seguro nos hospitais, né? Porque estão finalmente protegidos com o equipamento de proteção individual, e eu achei piada a isso, não sei se neste momento será muito conveniente fazer esse tipo de humor, mas eu achei um bocadinho de piada.
E como é óbvio, o tema fica fechado aqui com esta intervenção sábia do Bruno. Antes do final do programa, vamos às datas redondas no Isso É Que Era Bom. Ora, aí no passado dia 8, a série Twin Peaks fez 30 anos, estreou a 8 de abril de 1990. Pedro, Twin Peaks mudou mesmo a televisão, como já vimos escrito várias vezes, sobretudo esta semana?
Não.
Pumba. Por isso é que eu te fiz esta
pergunta. Mas eu lembro-me perfeitamente de, enquanto espectador, assistir à estreia de Twin Peaks e ter que esperar uma semana. Não sei se vocês têm essa idade suficiente para isso, mas ter que esperar uma semana para ver um novo episódio. E era, de facto, uma coisa extraordinária, porque vinha à boleia dos filmes do David Lynch, que era considerado naquela altura uma espécie de, não sei, talvez hoje um Tarantino, aquilo que algumas pessoas consideram um Tarantino... do início do Tarantino, e a série era uma coisa, enfim, era um grande acontecimento ver um episódio da série, Quem Matou Laura Palmer, essas coisas. Mas não, não mudou a televisão, não mudou a televisão, mas podia ter mudado, podia ter mudado. Não sei se queres que eu continue, mas...
Não, quer só que me expliques porque é que dizes que não mudou.
Porque a sua ressonância, vá, morreu ali, sobretudo na segunda temporada. O que se passa é que o Lynch e o Mark Frost nunca esperaram que a série tivesse o êxito que teve, não é? Aquela combinação daquela atmosfera que o Stephen King também usa muito, da floresta, daquele Midwest americano, mesmo que possa não ser gravado no Midwest, aquela música do genérico, aquele ritmo lento, aqueles personagens estranhos que apareciam, aquilo, eles nunca esperaram que aquilo tivesse sucesso, e depois foi um sarilho resolver as pontas todas. E os espectadores, muitos abandonaram a série à medida que os episódios iam decorrendo, E outros, por isso, simplesmente não percebiam o que estava a passar, entre os quais eu, naquela altura. Eu não tenho a certeza de ter visto toda a primeira temporada, por exemplo. Não sei se não desisti. Não, porque é preciso compreender que naquela altura não havia internet, não podíamos apanhar o comboio. Quer dizer, se perdêssemos um episódio, depois se tornava-se difícil captar a história. A história é demasiado complexa, demasiado densa, mas foi um sucesso inesperado durante algum tempo, mas depois não deixou legado suficiente para que as televisões generalistas, que era uma série de televisão generalista americana, voltassem a pegar em séries daquelas. Talvez a série seguinte com o sucesso que tenha acontecido foi o Lost, que também é um exemplo de uma série que eles não estavam à espera que corresse bem. E pronto, mas aí já com a internet a ajudar à mitologia da série.
Sim, 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 sim.
O Twin Peaks não teve direito à mitologia porque ainda não havia internet.
Bruno, rapidamente, não sei se vias a Twin Peaks na altura.
Vi, e recebi com grande excitação a série na altura, porque não havia internet, mas havia a TV Guia, não é? Uhum. E quando a série estreou, é verdade, sim. Quando a série estreou, havia, sim, pronto, muita informação sobre o sucesso que a série tinha tido nos Estados Unidos, como tinha sido um sucesso de audiências e tinha revolucionado por completo aquilo que o entendimento daquilo que se podia fazer em televisão, e como dizia o Pedro, na televisão generalista. Eu acho, ao contrário do Pedro, eu acho que teve grande influência no que se fez uns anos mais tarde. Em televisão não terá tido, não se fez coisas parecidas logo, não é? Com o Twin Peaks, porque é quase impossível fazer uma coisa parecida com aquilo, mas mostrou a muitos aspirantes a escritores e que depois vieram a desenvolver séries na chamada Idade de Ouro da televisão americana no início deste século, na primeira década deste século, mostrou-lhes que era possível fazer coisas diferentes em televisão. Esse é o legado da série, e concordo com o Pedro quando ele diz que foi um sucesso inesperado para os autores. Eles começaram aquilo com um feeling, não é? De um ambiente, de um determinado ambiente, sem saber muito bem onde é que aquilo iria dar, e a dada altura criaram uma série, uma galeria de personagens fascinantes e uma série de histórias fascinantes, mas não sabiam muito bem onde é que aquilo ia dar e perderam-se ali um bocado no caminho. Eu lembro-me que já no fim da primeira série sentia-se, eu como espectador na altura, senti-me um bocado defraudado. Já ninguém sabia muito bem onde é que aquilo ia dar.
Certo.
O Lynch entrou em piloto automático, porque ele não, era óbvio que ele não tinha ideia de onde é que aquilo ia dar.
Exato. Maria, infelizmente não temos tempo, aposto que gostas muito de Twin Peaks e como nós...
Eu não vi, eu era muito novinha, mas não. A ideia que tenho é aquela célebre frase do Quem Matou Laura Palmer, é um pouco como daquelas frases icónicas da cultura popular que nem é preciso ter visto para saber que existiam, não é?
Quem matou J.R.?
Pronto, lá está, agora não vou entrar por aí.
Não preciso dizer porque a Maria um dia vai ver e além disso não temos tempo. Terminamos assim mais um pop-up, voltamos na próxima semana, até lá. Thank you.